Um estudo, uma pesquisa sobre redes digitais, espaços de poder, sobre conflitos na reconfiguração da internet e as estratégias de apropriação civil. E eu converso com a autora desse trabalho, doutoranda do Departamento de Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP, Carolina Batista Israel. Bom dia, Carolina, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por conversar conosco sobre esse tema, que é sempre muito interessante, as reflexões sobre como funcionam hoje as redes digitais, estão presentes na vida, no trabalho, enfim, no nosso cotidiano. E eu gostaria que você primeiro nos contasse o que, especificamente motivou você a estudar, a concentrar estudos nessa área das redes digitais.
Bom, Roxane, a ideia era pegar um assunto que está em tona, tem vários teóricos tratando do tema, e trazer a nossa contribuição, um olhar geográfico sobre esse tema, né? Então, é um trabalho desenvolvido no Departamento de Geografia, e a ideia era, então, entender como as redes digitais, a internet, altera o espaço geográfico, mas também entender como nesse processo esse é um espaço que se constitui a partir de relação de poder. Então, lançar um olhar geográfico sobre o tema, observar como esse espaço se constituiu e como nesse constituir algumas assimetrias de poder se constituíram, mas, sobretudo, algo que a gente debruçou ao longo da pesquisa foi sobre a investigação da capacidade que a sociedade civil tem de participar desse processo de constituição das redes digitais. Então, esse foi o principal foco da pesquisa.
Interessante. No caso, a gente fala muito do que as redes digitais proporcionam, que é essa conexão para qualquer um, em qualquer ponto do mundo, não é? Mas como é que o espaço geográfico entra nessa... queria mais detalhes do teu estudo. Como é que entra nessa reconfiguração, como aspecto, não é?
Então, a conectividade, ele é um dos aspectos sobre o qual a gente trabalhou. Então, hoje, a penetração da internet, ela tem muitas assimetrias, muitas desigualdades, seja em relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e seja no plano nacional também, né? Então, você pega os países desenvolvidos, a penetração está em torno de 80%. Então, se você pega os países subdesenvolvidos, isso já cai pela metade, cerca de 40% da população dos países subdesenvolvidos tem acesso à internet, né? Então, é interessante observar que, em relação a essa conectividade, a possibilidade de se ter acesso e estar dentro das redes digitais, é uma questão importante, mas o que a gente observa em termos das estratégias e da atuação da sociedade civil nesse aspecto, é que elas estão presentes tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Então, essa é uma marca interessante, né? Porque mesmo nos países desenvolvidos, o que a gente pode observar é que há um entendimento de que o acesso à internet devia ser algo universal e restrito.
Estar na rede é uma conquista só por isso, ou como se utiliza, como se organiza, como a sociedade, os grupos fazem uso disso, é que realmente representa um poder maior.
Então, algo interessante de se observar é que nem sempre a acessibilidade, ela permite um bom acesso, assim, o acesso a uma informação de qualidade, né? Então, nós temos visto que algumas conexões, algumas conectividades, elas, na realidade, elas degradam a qualidade do acesso, porque às vezes é um acesso precário. Hoje a gente tem políticas de franquias de dados em que os usuários, eles têm acesso muitas vezes apenas à chamada das matérias, não conseguem acessar o seu conteúdo, que acaba precarizando o acesso a essas informações, né? Então, e ao mesmo tempo, essa conectividade, o excesso de informação, torna as pessoas meras consumidoras, né, desses conteúdos. Então, acaba gerando uma passividade diante da informação. Então, é interessante observar que algumas propostas de conectividade comunitária, que são aquelas conectividades geradas e geridas também por uma comunidade, há propostas de que essa comunidade ela seja produtora de conteúdos, né? Então, insere-se a conectividade numa comunidade junto a aplicativos de trocas de mensagens, rádios comunitárias, produção de conteúdo audiovisual. Então, ela entra como uma proposta de transformação de um estatuto, de um estado de passividade para um estado de produção, né? De engajamento na produção da informação.
Que esse é um ganho, quer dizer, esse é um lado positivo. Há grupos que conquistam esse espaço de poder, podemos dizer assim, né? De produção, de informação, elas conseguem isso.
Exato. E aí isso passa não apenas pela conectividade. Veja, a conectividade é esse momento em que você consegue estar dentro da rede, né? Então, ela é uma dimensão desse espaço da internet. Uhum. Mas quando você está dentro da rede, existe uma outra dimensão, que é essa dimensão dos códigos, né? Que são os softwares, os aplicativos, que vão organizar esse espaço interno às redes digitais. Então, controlar esses espaços de códigos, que são esses espaços virtuais, é algo importante também para se definir como vão ocorrer as relações no seu interior.
Não sei se o estudo chegou, ou se nem se tinha esse propósito, Carolina, de dizer, olha, isso é positivo ou isso é negativo, isso é bom ou é ruim, ou isso tem os dois lados, quer dizer... De fato, as redes digitais transformarem em espaços de poder para determinados grupos. A grande maioria, a gente pode dizer, está fora desse contexto, está apenas na rede, entrando, mas não conseguindo dominar esse espaço. Estou errada? Me corrija.
Não. A ideia não era quantificar, mas de fato, o que a gente pode observar é que há uma tendência, né, a tendência é que as pessoas... fluam e se direcionam para esses espaços, que são espaços que acabam centralizando as relações no espaço virtual, e acabou ocorrendo um fenômeno que se chama hipercentralidade, é um conceito que um geógrafo francês criou para se referir às redes digitais, né? Mas que é o fato de que hoje, por exemplo, o Facebook concentra mais de 2 bilhões de usuários, né? Então, ultrapassou a quantidade de população de muitos países, né? Então, de fato, que se observa essa tendência. Por outro lado, algumas comunidades que buscam uma resistência, um fortalecimento cultural, ou comunidades vulneráveis politicamente, é mais comum observar essa busca por ferramentas que contribuam, né, para essa perspectiva. Então, ou que fortaleçam seus laços culturais ou que permitam que haja uma maior privacidade ou garantia, né, de que num ambiente político mais tenso as comunicações sejam seguras para esses grupos.
Mais alguns detalhes da conclusão a gente pode dizer para fechar essa discussão, né? É claro que, como você mesmo mostra, esses espaços, essa reconfiguração, ela é muito rápida e ela acontece permanentemente, né? A gente pode dizer isso. Por isso é tão difícil analisar esse contexto, né? Esses movimentos.
Exato. O espaço das redes digitais é um espaço interessante porque ele é um espaço em constante transformação. A cada novo aplicativo, a cada novo software, a cada nova rede, se configuram relações de forma diferente segundo as qualidades desse espaço. Sim. Que se cria, né? Então, é interessante observar como nesse processo há um constante engajamento da sociedade civil, seja atores individuais, pessoas que desenvolvem softwares, programas, sejam organizações não governamentais, elas estão engajadas. Então, tanto no aspecto da conectividade, que é contribuir para que mais pessoas estejam dentro, quanto em relação a formulação desse espaço interno, dos códigos, e mesmo a normativa, Roxane, porque a sociedade civil, ela se engaja no Brasil, ela se engaja em espaços internacionais para participar da formulação de leis, de normas, que também afetam os usos da rede, né? Então, no Brasil, por exemplo, o Marco Civil pôde contar com a contribuição da sociedade civil para que essa lei fosse uma lei que principalmente garantisse direito à sociedade como um todo.
Então, se compreendi, você vê como positivo, seu estudo aponta que é positivo o uso que vem sendo feito das redes digitais. Está ganhando corpo, as pessoas estão conseguindo se impor, os grupos, e influenciar. Me questiono apenas se, por exemplo, dentro do Facebook, tem tanto poder concentrado, né? Com as regras de funcionamento e tudo mais, mas... O espaço, a rede digital, os espaços não são só dentro do Facebook, obviamente, apesar desse hiperdomínio, esse superdomínio que o Facebook tem, né? Mas você vê como positivo, então, esse, para a gente concluir, como esses espaços vêm sendo ocupados dentro das redes?
Sem dúvida, Roxane, você observou bem, a assimetria, ela é muito grande, ela persiste, mas a ideia era mostrar que há um conjunto muito grande de atores, de agentes, que mesmo desfrutando de um poder menor dentro desse jogo de relações na formação desses espaços, são atores importantes que com certeza contribuem para que as redes digitais, a internet, seja um espaço com mais privacidade, com mais qualidades democráticas. Então, sem dúvida, é importante dar voz a esses atores, fazer com que eles apareçam.
Eu conversei com Carolina Batista Israel, autora desse trabalho Redes Digitais, Espaços de Poder, sobre os conflitos na reconfiguração da internet e as estratégias de apropriação civil. Trabalho da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada, Carolina, por contar aqui pra gente o seu trabalho, compartilhar esta ideia, esta pesquisa, este estudo. Muito obrigada.
Obrigada, bom dia a todos.